13, São José 12 e depois. Caxias e Juventude dividem a quinta colocação com 10 pontos. Lá na zona de rebaixamento, Brasil de Pelotas com 4 e Veranópolis é o lanterninha com 3 pontos ganhos.
Obrigado, Daniel Rodrigues. As informações do esporte aqui pela tua rádio São Francisco de Caxias do Sul. Para todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, via satélite. Uma das maiores rádios com sotaque gaúcho. Com as notícias do Brasil para você na manhã de hoje, em liderança de audiência. 7h34, já está com a gente o senador pelo PSB de Goiás, senador Jorge Cajuru, que já enviou o projeto, realizou o projeto, era um dos seus temas de campanha, aliás, defendendo o fim da reeleição para cargos do Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos. Segundo ele, o tema vem sendo alvo de debate desde a Emenda Constitucional 16, que foi promulgada em 4 de junho de 1997. Senador Jorge Cajuru, que também é nosso colega, jornalista, radialista, apresentador. Quem não lembra da figura carismática também de Jorge Cajuru. Senador, muito obrigado pela sua atenção com a reportagem da tua Rádio São Francisco. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia. Eu que tenho que agradecer o espaço ao vivo. Normalmente só me entrevistam de forma gravada, né, para que haja edição e corte.
Ah, é? Então, é isso. Mas aí no jornalismo não adianta, né, senador?
Aí é um triste jornalismo brasileiro, né? Que com raras exceções, principalmente nas capitais maiores, tem essa decepção. Né? E as rádios, especialmente do Rio Grande do Sul, são exemplos. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Rádio Gaúcho, um rádio feito com profissionalismo, com competência, com credibilidade, seja na capital, seja no interior, em cidades especiais como Caxias do Sul, onde estive várias vezes como jornalista esportivo, uhum, fazendo jogos aí, ou do Juventude, ou do Caxias, né? Em Copas do Brasil, em Brasileirão, enfim, quando o Leão era técnico aí do Juventude, se lembram?
Sim, lembro.
Eu cheguei a ficar aí um mês na cidade, porque eu sou amigo pessoal do Leão, então tenho amigos aí, tenho amigas, e estou ao dispor de vocês aí, um abraço a todos os gaúchos.
Meus
brasileiros, únicos patrões, como seu empregado público, aqui no gabinete 16 do Senado, estou ao dispor.
Ah, que bom. Senador, e essa sua proposta já foi encaminhada, o projeto, em relação a essa sua defesa de não... Primeiramente, vamos falar dessa não reeleição, né? Depois do tempo de 4 para 5 anos do mandato de cada parlamentar, mas primeiramente... O senhor nota que esse é um sentido e é também uma desobrigação que está sendo alvo de um debate desde a Emenda Constitucional 16?
Exatamente, colocado bem, desde a Emenda Constitucional, enfim, e desde as mentiras, né, começando com Fernando Henrique Cardoso, que se dizia contra a reeleição e que gastou uma fortuna para a reeleição. Todos os brasileiros, as brasileiras se lembram do que aconteceu naquela reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente, o presidente que tomou posse após o impeachment de Collor, Itamar Franco, também começou a propagar fim da reeleição ao seu ver. Mentira de novo. Aí agora veio, na última campanha, o presidente Bolsonaro, que com frequência falava do tema e se dizia rigorosamente contra a reeleição. Foi tema de campanha dele, ele falou o tempo inteiro. Ocorre que depois que ele iniciou o mandato, ele nunca mais tocou no assunto e nem permitiu que nenhum de seus assessores, desde o principal, que é o vice-presidente Hamilton Mourão, muito equilibrado, muito sensível, por sinal, ninguém mais fala no governo sobre a reeleição e o fim dela, desse maior câncer da política neste país. É o que a nação quer. Eu tenho feito já há 4 dias, peço até que o Victor cheque aí no Instagram, no Facebook, já temos mais aqui no gabinete, o Victor está ao meu lado, meu assessor, já temos mais de 150 mil votos no Brasil inteiro, em tempo real. Você vai vendo quem vota com um aplicativo para evitar os robôs, então tem que cadastrar para votar. dando o seu título de eleitor em sua zona eleitoral, e a gente faz uma filtragem e passa de 94% dos brasileiros, chega até 96%, que exigem o fim da reeleição, que querem o fim da reeleição, e o meu projeto foi esse, dando apenas mais um ano, um mandato de 5, sem direito à reeleição para presidentes, governadores e prefeitos. E até abril eu estou discutindo com os meus assessores, e principalmente com os meus companheiros voluntários, conselheiros, como o gaúcho Pedro Simon, que eu tenho esse privilégio de tê-lo à disposição voluntariamente me ajudando no mandato, o Cristóvão Buarque na educação e a Heloísa Helena na saúde, porque ela nem quer falar mais de política, mas sabe tudo de política, tanto ela como o Cristóvão e, como em especial, o Pedro Simon. Uhum. Aí eu venho conversando com eles para até abril a gente preparar um projeto de lei para a questão da reeleição no legislativo. Por enquanto é só o executivo.
Pois é, legislativo ainda teria então um certo debate, né, Cajuru, para conversar com as pessoas envolvidas, né? Mas a proposta também seria de 4 para 5 anos.
Não, no legislativo é diferente. Uhum. Eu estou conversando com o Thales Armiliato e quem mais?
Com o Daniel.
Então, Thales e Daniel, porque eu nunca gosto de dar entrevistas sem falar os nomes das pessoas.
Obrigado.
É uma obrigação de todo entrevistado. Então, o que ocorre? No legislativo, penso eu, vou aguardar os conselheiros, que são três figuras históricas da política brasileira. O Pedro Simão, para mim, é o mito da história desse Senado, né? Então, eu vou ouvi-los com maior experiência, porque eu, inicialmente, penso que no legislativo você pode dar direito a mais uma reeleição, uma só. Uhum. Ou seja, para acabar com os carreiristas e com aqueles que fazem da política uma profissão. Uhum. Eu vejo assim. Agora, vou ouvir o Pedro, vou ouvir o Cristóvão, vou ouvir a Heloísa, vou ouvir o professor Mulatinho, vou ouvir essa equipe que os senadores Tasso Gereissati e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, falam que eu não tenho um gabinete, eu tenho um ministério, né? Então, então eu tenho que saber ouvir, porque as pessoas que trabalham comigo são mais preparadas do que eu, porque imaginava que quando entrasse na vida pública tinha que fazer o que eu fiz no rádio, quando eu tinha a Rádio K do Brasil em Goiás, que vocês se lembram.
Conheci.
A Rádio K foi um exemplo porque eu soube montar uma equipe, né? E sem equipe ninguém vai a lugar nenhum.
Pergunta fatal, senador. Ele passa, essa iniciativa passa no Senado, enfim, diante de um Senado que hoje recebe também algumas e grandes contestações, o senhor é um nome novo no Senado. E aí, como é que fica?
Olha, eu estou conversando no dia a dia. Logo depois que apresentei o projeto do fim da reeleição, fui procurado por 8 senadores ali no momento, no plenário. Cajuru, assino com você. Cajuru, assino com você. Cadê o projeto? Eu vou preparar agora para busca das assinaturas. Outros, nos outros dias, também disseram, Cajuru, estamos juntos nessa. Então, são 27 assinaturas, né? Que eu preciso. Uhum. Então, tem que correr atrás. No meu grupo, que é o Bloco Independente, criado por mim e pelo senador Randolph, eu tenho certeza que as 13 assinaturas estão garantidas. Aí tenho que buscá-las agora em outros grupos. Eu acredito que o PT vai concordar, seus 7 senadores, o PPS também, o PDT também. Então você vai somando aí os senadores desses partidos, a rede também, né? Então eu vejo ser impossível não conseguir as 27 assinaturas.
Senador, 48 dias de governo Bolsonaro, já dá para fazer uma avaliação ou é muito cedo?
Não, já dá para fazer uma avaliação que não há governo. Não há governo. Há uma crise. Né? E que crise? Na madrugada de sábado para domingo, aumentou, a partir do momento que o secretário-geral da presidência e coordenador financeiro e geral da campanha do Bolsonaro ele fez uma ameaça, né, nas redes sociais. Deveria estar embriagado, não sei em que estado se encontrava, mas na madrugada, entrar nas redes sociais e ameaçar o Brasil, e principalmente o presidente Bolsonaro, naquela frase sobre o desleal, né, que abalaria o país, né, tipo assim, deixando claro, se eu contar tudo o que eu sei, paro o país, abalo o país, acabo com o governo do Bolsonaro. Já ontem, mais calmo, no começo da noite, ele veio de novo nas redes sociais, dizendo que não tem a intenção de prejudicar o país dele, o Brasil. Então vamos ver, né? Porque ele, no momento, ele é uma... desculpa a expressão, mas ele é... Vamos ao peixe, né? Ele é uma piranha, né, acuada, e a piranha acuada, ela sai mordendo e não para, né? Uhum. Esse é o medo, né? Se realmente houve algo errado na campanha de Bolsonaro, e que seja aí um tsunami, como é que esse governo vai continuar andando? Porque eu pergunto a vocês, gaúchos e gaúchas, e vocês de Caxias do Sul, Thales e Daniel, os desempregos continuam ou não?
Continua.
Que dizer que o Brasil voltou e que está uma maravilha é ser hipócrita ou ser 100% Bolsonaro Futebol Clube. Né? Eu não sou nenhum dos dois. Né? Respeito, gosto do Bolsonaro, disse a ele rapidamente por telefone, mas de forma dura, clara, que quando ele disse, para de me bater, Cajuru, eu estava com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ele, eu quero falar com o Cajuru, me passa o telefone aí. Aí ele, Cajuru, para de me bater. Eu, não estou batendo, presidente, é porque a história do Onyx, né, que é gaúcho, por sinal, uhum, é uma história difícil, né? A expressão é chula também, mas batou na cueca, foi uma confissão. De repente, depois de uma comissão dessa, o sujeito vira chefe da Casa Civil. Eu falei, presidente, tudo bem, fica tranquilo, porque tudo que o senhor fizer certo, eu não vou só apoiar, eu vou aplaudir. Agora, o errado, eu vou bater forte. E o errado está sendo tudo isso aí que vocês estão vendo. São os filhos nas redes sociais, especialmente lá o vereador do Rio, o Carlos, que é um tuiteiro 24 horas, né? Então, e o presidente desesperado, né? Ele está sendo prejudicado até dentro da família, né? Toda hora é uma crise, toda hora é um mal-estar, né? E ele ainda se recuperando, né, da sua grave situação médica, né? Que a equipe do Einstein em São Paulo recomendou mais repouso a ele. Ele não consegue, porque toda hora tem uma bomba, tem uma nitroglicerina pura, como é esse caso do Bebiano. A expectativa é agora ser o Diário Oficial já publicar a demissão dele. Se o presidente não demiti-lo, ficará uma situação, na minha opinião, muito desagradável, e ele começará a perder a força que tem hoje diante da sociedade brasileira. Na imprensa já tem pouco, né? Na chamada grande imprensa, né? Mas vazou tudo, vazou áudio, né? Que conversa com o vice-presidente da Rede Globo, do Grupo Globo. Enfim, tem muito aí nesse reino podre da Dinamarca, né?
Tá certo. Senador Jorge Cajuru, do PSB, por Goiás, nós queremos agradecer a sua participação, a sua também simplicidade de nos atender, sempre com suas palavras de motivação, aos seus colegas de imprensa aqui do estado do Rio Grande do Sul, e desejamos um bom trabalho aí no Senado e até uma próxima oportunidade, viu, senador?
Quando quiser, estou à disposição, chego às 7 horas da manhã, pô, chego 10 para 7, aí demora um pouquinho, porque só abre às 7 a portaria do Senado. E já chego e já estou à disposição, começo a trabalhar, preparar a pauta do dia, preparar os pronunciamentos, pois sou como o gaúcho Paulo Paim, uso a tribuna todo dia e uso de forma bravamente com conteúdo nos assuntos mais importantes, assim como Paulo Paim faz. Somos sempre os primeiros a chegar, um dia outro, às vezes nos revezamos até. Tenho o maior prazer de dividir com ele os debates principais. E agradeço a vocês todos da Rádio São Francisco, Thales, Daniel. Armiliato é o quê? Italiano?
Italiano puro,
italiano,
né?
Italiano puro, saquei na hora. E aos ouvintes, em especial, os meus únicos patrões em todo o país, e neste meu primeiro mandato como senador federal, eleito orgulhosamente por Goiás, com quase 1.600.000 votos, tenho certeza que sempre vão me entrevistar para assuntos bons. Eu nunca serei motivo de página policial, não.
Tá certo, Cajuru. Um forte abraço.
Um abraço, boa semana a todos, com Deus.
Um abraço, tchau, tchau.
Tu vê, né, até o tratamento aí, de quem vem da imprensa com os jornalistas é diferente, né, Thales?
É,
a preocupação, né, em falar de forma clara.